Se Vossa Excelência ainda tiver a paciência de me ouvir um pouco mais, mas é porque ontem o senador Aloysio Mercadante, ao tomar posse como presidente do Mercosul, fez um pronunciamento de muita relevância sobre o Mercosul. Então, se me permite, eu leria alguns trechos aqui do discurso de Aloysio Mercadante, nosso senador. Vim a bela e acolhedora Montevidéu para assumir com muito orgulho e esperança a tarefa de dirigir esta que considero a instituição mais importante do processo de integração regional, o Parlamento do Mercosul. Deixei de lado provisoriamente uma campanha eleitoral difícil e de grande relevância política, porque acredito firmemente no caráter estratégico do Mercosul e de seu Parlamento para os interesses maiores de todos os Estados signatários do Tratado de Assunção. Estratégico é bom que se frise, não apenas para todos os países, mas também para todos os segmentos sociais e políticos existentes em nossas nações. O senador Aloysio Mercadante está se referindo ao fato de ele ser hoje o candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Ressalto que na próxima quinta-feira, a Rede Bandeirantes de Televisão proporcionará mais um debate. O de quinta-feira que eu estive presente foi de excepcional qualidade, eu achei, entre José Serra, Dilma Rousseff, Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio. Cumprimento a TV Bandeirantes, porque, para mim, nada melhor do que o debate frente a frente dos candidatos. Então, que agora, nesta quinta-feira, Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante e Fábio Feldman, Celso Russomano e acho que são 11 candidatos, talvez, que todos possam estar frente a frente, ou pelo menos estes quatro, os que têm maior relevância nas pesquisas de opinião, que eles possam proporcionar à opinião pública a maneira de melhor comparar, eu acho formidável. E desejo boa sorte a todos, e especialmente quem vai ganhar com isto somos nós, brasileiros, somos os paulistas, no caso, nós brasileiros, por termos hoje a possibilidade de elegermos por formas democráticas qual o nosso governador, qual o nosso presidente ou a nossa presidente. Com efeito, o Mercosul, prossegue Mercadante, tem de ser assumido como um projeto suprapartidário, um processo que paira acima, bem acima de quaisquer interesses políticos ou eleitorais menores e de quaisquer diferenças ideológicas que possam existir nos países que o compõem. O Mercosul, a exemplo da União Europeia, nasceu da busca incessante da convergência e da identificação de interesses comuns. Assim como a União Europeia surgiu graças à superação das diferenças entre a Alemanha e França, países que haviam se degladiado na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o Mercosul tem a sua origem última na superação da antiga rivalidade entre Brasil e Argentina sobre o domínio da Bacia do Prata. Entretanto, o ressurgimento da democracia no Cone Sul permitiu que Argentina e Brasil, passando ao largo de suas divergências históricas, firmassem os acordos Alfonsín-Sarney ainda na década de 80. Naquela época, tais acordos tinham uma estratégia implícita. Tratava-se de dar aos Estados-partes condições de enfrentar juntos os problemas criados pela crise da dívida, do aumento da vulnerabilidade externa e da recessão com a inflação. Os países pretendiam fortalecer sua posição ante um cenário internacional mais competitivo e hostil, mediante a ativação de complementaridades econômicas. O mercado comum do Sul surge, portanto, da necessidade dos países do subcontinente superarem em conjunto suas fragilidades e construírem com sua união um destino comum de soberania, desenvolvimento e justiça social, como a Europa, também muito fragilizada ao término da Segunda Guerra Mundial, havia feito com inegável sucesso. Para usar uma expressão popular no Brasil, o Mercosul tem o seu DNA, a marca indelével da estratégica afirmação conjunta no cenário mundial dos interesses comuns dos Estados-partes. Observo com espanto que ressurge com alguma estridência, especialmente no Brasil, as antigas vozes do Mercosceticismo, que apregou a volta da desagregação regional e a necessidade de nosso país investir apenas no livre comércio com as nações mais desenvolvidas. Isso não é novo. Na época do Tratado de Assunção, em 91, não faltaram ironias sobre a união dos povos com os esfarrapados e críticas ácidas em relação à suposta inviabilidade de um bloco fadado a ser absorvido em processos de integração mais amplos com países desenvolvidos. Ao longo dos anos, também não faltaram aqueles que defenderam reiteradamente em nossas nações que o Mercosul renunciasse à sua união aduaneira e se transformasse numa mera área de livre comércio, de modo a permitir uma integração supostamente mais dinâmica com as nações industrializadas e com o comércio globalizado. Consideravam o Mercosul um arcaísmo terceiro-mundista e sonhavam com a miragem neoliberal da ALCA. Tais vozes, com frequência, tentavam demonstrar que o Mercosul estava moribundo. Não posso deixar de lembrar aqui do caso do escritor norte-americano Mark Twain, que teve a ingrata tarefa de desmentir notícias de sua morte. Twain estava em Londres quando surgiram os boatos sobre seu falecimento. Convocou a imprensa e, com sua habitual ironia, afirmou: "Os rumores sobre a minha morte foram grosseiramente exagerados. Com o Mercosul se passa algo semelhante. Desde o nascimento, vaticinam seu iminente falecimento. Mas ele sempre desmente os críticos." Pois bem, na condição do parlamento do Mercosul, Aloysio Mercadante disse: "Faço questão de afirmar que o mercado comum do Sul está, apesar de suas fragilidades e problemas, mais vivo do que nunca, como ficou bem demonstrado na recente cúpula de São João. Os boatos sobre a sua irrelevância, seu suposto peso negativo para os interesses dos Estados-partes, não só são grosseiramente exagerados, mas também inteiramente falsos. Digo também com inteira convicção que quaisquer que sejam os desdobramentos políticos internos em meu país, o processo de integração no Mercosul será mantido em sua integralidade. Não haverá retrocesso, pois esse bloco não é uma aspiração de governos eventuais, mas de um compromisso de longo prazo em nossos estados, com sólida fundamentação nas aspirações de suas populações. O Mercosul não pertence a candidatos ou a partidos. Seu futuro está inscrito no granito dos interesses nacionais de cada um dos países que formam o bloco. Há nesses críticos um surpreendente desconhecimento da natureza do processo de integração e, acima de tudo, das consequências que inexoravelmente adviriam caso haja uma flexibilização do Mercosul. O bloco que nasceu com o sugestivo nome de Mercado Comum do Sul, claramente inspirado na experiência da União Europeia, foi concebido desde o início para ser um verdadeiro mercado comum, o que implica necessariamente a constituição da União Aduaneira, mediante a tarifa externa comum. Por isso mesmo, o Tratado de Assunção estabelece, logo no seu primeiro artigo, que o estabelecimento da tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros estados são dimensões essenciais e constitutivas do processo de integração. Sobre tal base estão assentados outros vetores importantes desse processo, como a livre circulação de pessoas, a harmonização de legislações, a construção de instituições supranacionais e, sobretudo, a formação de uma cidadania comum. Presidente Assir, eu quero muito sempre ter essa perspectiva, que nós precisamos ter uma integração das Américas, não apenas do ponto de vista dos proprietários do capital, que querem ver a livre circulação do capital financeiro, ou da livre circulação de bens e serviços. O que é mais importante é justamente um dia termos a livre circulação dos seres humanos, o que é o mais importante. E isto vai ocorrer na medida em que pudermos homogeneizar melhor os direitos à cidadania do Alasca Patagônia. Por isso que eu às vezes falo que será muito positivo que um dia nós tenhamos a renda básica de cidadania do Alasca, onde já existe uma experiência há 27 anos, até a Patagônia, por todos os países do Mercosul. E isso, então, viabilizará que todas as pessoas poderão estar circulando, e isso viabilizará que não haja mais a necessidade de muros que separem os Estados Unidos do México e da América Latina, que haja livre circulação, inclusive dos cubanos, para virem visitar quaisquer países, inclusive aqui o Brasil, possa a blogueira Ioane Sanches visitar o Brasil e voltar a Cuba, que possa os americanos visitar Cuba e ir e voltar como fazem os canadenses, por exemplo, os mexicanos, mas por que que não todos nas Américas? Vamos estimular a verdadeira integração no sentido amplo. E prossegue Aloysio Mercadante. Além da união aduaneira, ainda que imperfeita e incompleta, e da política de representação conjunta frente a terceiros estados, mesmo que eventualmente pouco coordenada hoje, o Mercosul já tem também em funcionamento instituições típicas de um mercado comum, como o FOSEM, destinado a financiar projetos de desenvolvimento nas regiões pobres e recentemente robustecido, e este Parlamento do Mercosul, que já conta com alguns parlamentares eleitos em pleito direto e elabora projetos e anteprojetos de norma. Está em estudo a constituição de um Tribunal de Justiça e a livre circulação de pessoas avança, embora ainda de forma tímida. Evidentemente, os mercosséticos têm todo o direito de defender a ideia de que o Mercosul tem de ser flexibilizado e deva ser apenas uma área de livre comércio. Mas é preciso que fique claro que, nesse caso, o Mercosul deixará de ser Mercosul. Será uma espécie de área de livre comércio, a Alcaçu. O Tratado de Assunção terá que ser renegociado e todas as instituições, acordos, protocolos e processos construídos até agora terão que ser revistos. A área de livre comércio, além de ter de prescindir da TEC, Tarifa Externa Comum, e das negociações conjuntas, também tem de renunciar às instituições supranacionais e à livre circulação de pessoas. Essa seria uma flexibilização sem volta. Este Parlamento, concebido à semelhança do Parlamento Europeu e destinado a representar e construir uma cidadania comum, perderia inteiramente a sua razão de ser. É preciso que todos os parlamentares tenham clareza quanto a essa questão. A Alcaçu prescindiria de um verdadeiro legislativo. Afinal, as áreas de livre comércio não constroem cidadanias, constroem muros. É necessário que fiquem claros também quais os motivos que recomendariam a redução do Mercosul a uma mera área de livre comércio ou a uma união aduaneira muito flexibilizada. O principal argumento utilizado até agora é de que o Mercosul é uma farsa, um fardo que impede o Brasil e outros estados partes de alçar voos mais altos no comércio exterior ou por exigir negociações conjuntas com terceiros estados. Ora, tal afirmação é tão bombástica quanto vazia. Qual foi o grande acordo comercial que os nossos estados partes deixaram de fazer devido ao Mercosul, a ALCA, a área de livre comércio com a União Europeia? Ora, qualquer pessoa com mínimo conhecimento sobre questões internacionais sabe muito bem que não foi esse o caso. Em relação à ALCA ampla norte-americana, as negociações não prosperaram devido essencialmente à recusa dos Estados Unidos em colocar na mesa os seus temas sensíveis, como subsídios agrícolas e antidumping, ao mesmo tempo em que insistiam em concessões em propriedade intelectual, investimentos e serviços, com todas as consequências sobre a capacidade de nossos estados de promover políticas industriais e de desenvolvimento que tais concessões acarretariam. Além disso, a oferta norte-americana em tarifas apresentada em 2003 discriminava nitidamente o Mercosul. Note-se que o Brasil e o Mercosul fizeram aquele mesmo ano proposta de criação de uma ALCA pragmática e realista, restrita à desoneração tarifária estrito senso, o que evitava o obstáculo desses sistemas sensíveis objeto de negociação na OMC. Os Estados Unidos recusaram. Já no que tange à União Europeia, de conhecimento até do reino mineral, que o grande entrave às negociações reside no escandaloso protecionismo agrícola europeu. Os adeptos da Alcaçul também parecem desconhecer que o Mercosul se expandiu bastante em seu entorno regional. Hoje em dia, quase todos os países da América do Sul participam na área de livre comércio do Mercosul. As únicas exceções são o Suriname e a Goiânia. E a Venezuela só não conseguiu ainda a sua adesão como membro pleno devido a resistências políticas que passam ao largo dos interesses de longo prazo dos países da região. Temos que logo superá-las. Temos que pensar e agir estrategicamente. Ademais, já ratificamos um acordo de livre comércio com Israel e outro com o Egito. Outros seguirão em breve, pois há muito interesse no Mercosul. Graças a essa grande expansão, a ALAD, que inclui o Mercosul, já absorve cerca de 42% das exportações brasileiras de manufaturados, o que beneficia muito São Paulo, estado que a Luiza Mercadante pretende governar a partir de 2011. Observe-se que as exportações brasileiras para o Mercosul são em 92% de bens industrializados. São Paulo obteve em 2009, em plena crise, ao redor de 4 bilhões de dólares de superávit com o Mercosul. Quanto ao Mercosul como um todo, as exportações extra-zona, isto é, as exportações para terceiros estados, aumentaram em 200% entre 2002 e 2008, ficando bem acima do crescimento do comércio mundial, que foi de 147%. No mesmo período, as exportações intra-zona aumentaram espantosos 300%. No que tange aos investimentos diretos, eles subiram cerca de 15 bilhões de dólares em 2003 para 57 bilhões de dólares em 2008. Salientes que esse aumento ocorreu num período no qual se verificaram privatizações de monta, como no passado. Nada mal para os que chamam isso de fardo. Antes todos fossem os fardos assim. Esses números sobre o desempenho recente do Mercosul, obtido já numa conjuntura de revisão das políticas neoliberais, hoje questionadas no mundo inteiro, demonstram cabalmente o quanto os adeptos do Alcaçu estão equivocados. Na realidade, o Mercosul e a integração regional tornam-se cada vez mais importantes para todos os estados. Partes. Atualmente, a Argentina exporta duas vezes mais para o Mercosul, sem incluir seus membros associados, do que para todo o bloco do NAFTA. Cerca da metade das exportações paraguaias estão concentradas no Mercosul. Já o Uruguai exporta cerca de quatro vezes mais para o Mercosul do que para o NAFTA. Tais cifras não aconteceram por acaso. São fruto, em primeiro lugar, de uma decisão política que nossos países tomaram no sentido de consolidar e aprofundar a integração regional, que no passado não havia merecido a atenção necessária. Mas elas são consequência também de algumas profundas mudanças geopolíticas e geoeconômicas em curso no cenário mundial. De fato, prossegue a Luiza Mercadante, houve uma mudança considerável da geoeconomia internacional nos últimos 15 anos, a crescente desterritorialização da economia norte-americana e também em menor escala das economias europeia e japonesa vem conferindo grande dinamismo a alguns países em desenvolvimento, como a China no campo industrial e ainda no setor de serviços. O Mercosul, grande exportador de commodities e bens intermediários, beneficiou-se muito nos últimos anos do surgimento desses novos polos dinâmicos da economia internacional. O Brasil, em particular, que conheço bem, soube aproveitar esse novo dinamismo econômico dos emergentes para promover considerável diversificação de suas parcerias comerciais e econômicas, investindo bastante na cooperação Sul-Sul e na integração regional. Ao mesmo tempo, o Mercosul vem se constituindo num importantíssimo polo de desenvolvimento regional.